meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer, episódio Lá Lá Lá. Feliz Natal e todas essas coisas. Espero que o feriado de vocês tenha sido bom, cheio de comida, de presentes, família, para aqueles que puderam ver, né? Seus familiares, seus pais, mamães e todo mundo. Espero que vocês tenham descansado, porque esse ano foi difícil para todo mundo. Eu imagino que nos últimos dias de 2020 tá todo mundo só o pó da rabiola, né? E, bom, eu descansei, né? Eu segui o meu conselho. Eu não fiz nada do dia 24 pra cá, exceto jogar videogame, dormir e comer. É. Pois é. Na... Quebrei o regime, porque faziam alguns meses, acho que dois, que eu não comia doce nenhum. Né? Um dia eu simplesmente cheguei, parei de comprar doce. Não sei se eu falei isso com vocês em algum podcast recente. Eu gravo esses podcasts e esqueço tudo que eu falei neles. Eu simplesmente parei de comer doce. Né? Que eu cheguei num ponto que eu pensei, porra, eu tô com 40 anos de idade, eu não posso ficar voltando pra casa com meio quilo de doce de leite e comer tudo isso em uma semana. Não dá, não dá. Não dá, daqui a pouco eu viro o gibinho do Hermes e Renato. Aí eu simplesmente parei. 2 meses sem comer doce, eu perdi peso pra caralho. Assim, do pessoal da vizinhança virar pra mim e falar, Hammer, tá tudo bem? Você tá tão magro? Você tá com AIDS? Eu, não, não, não. Só câncer mesmo. Mas, enfim, eu quebrei a dieta agora no Natal, né? Comprei um chocotone, um pote de sorvete e comprei um rocambole de doce de leite, porque, né? Eu passei na lojinha de comida japonesa pra comprar um carê, né? E tinha lá o rocambole, né? Como eu tava perto do Natal, a moça que é minha amiga virou e disse, ah, vou te fazer pela metade do preço aqui, fica de brinde. Eu, beleza, não resisti. E eu ganhei um bolo da Loli das Sombras. Ela me mandou um bolo. Na... Dia 24 de dezembro, eu acordo com a campainha tocando aqui, ah, um bolo! E um bilhete, da Loli das Sombras, estou te olhando das trevas, eu vou te pegar enquanto você dorme. Ok. Então eu tô me entupindo de doce agora no filme. Meu Deus do céu. Tem um saco de maçã na geladeira me olhando com tristeza, tipo, oi, você me esqueceu aqui? Pois é. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Fiquei esse tempo todo sem comer doce. Agora que eu voltei, meu corpo não tá aceitando bem. Meu corpo tá meio que em choque, tá virando pra mim. Oh, você é louco? Qual é o seu problema? Não, eu tô mais letárgico. Eu acordo, eu demoro pra conseguir juntar energia pra sair da cama. Eu tô me sentindo mais adiposo. Né? Quer dizer, eu vou terminar todo o doce que tá aqui. Eu vou terminar. Né? Agora, já tá aqui, não vou jogar fora. Não jogo comida fora. Né? Comida pra eu jogar fora, ela tem que tá criando bicho. E... Mas depois disso, de volta pra dieta. Não, não, não vou colocar nada de doce na boca. E pinto. Tá coberto de chantilly? Não. Então podemos negociar. Mas enfim, já divaguei por 4 minutos. Daqui a pouco vem alguém nos comentários falar, o Hammer está enrolando de novo. Então, vamos direto ao assunto, que é Cyberpunk. Vocês já devem ter visto a thumbnail e o título do podcast e também, né, o gameplay que tá rodando na tela, né? Vocês estão assistindo Cyberpunk do PlayStation 4, né? E eu quero comentar sobre como todo mundo que tá atacando o jogo é burro. Burro, cuzeiro e fedido. Primeiro de tudo, eu quero passar minhas impressões pessoais sobre Cyberpunk 2077. Tá, vou fazer um mini review do jogo aqui. Ok? Cyberpunk 2077 é o melhor game de mundo aberto que eu já joguei. Sim. melhor que Grand Theft Auto, melhor que Red Dead Redemption, Fallout, Skyrim. É o melhor game de mundo aberto que eu já vi. A história é fantástica. Ela é simples, mas ela é extremamente inteligente. Tá? Os companions do jogo, que não são realmente companions, porque eles não te acompanham, mas assim, são as amizades que você faz pelo jogo, que te dão missões paralelas à da história principal. São extremamente carismáticos, são personagens que você aprende a gostar, você se importa com eles, você quer ajudar eles, você quer cumprir as missões deles pra poder encerrar as histórias da forma mais positiva possível. As opções de romance são muito legais, né? Você acompanha... Bom, são os amigos com quem você faz missão, né? E o jogo constrói esses personagens. Constrói eles de um jeito que você se afeiçoa. Você quer ter um romance com eles. Não é que nem na maioria dos games, que é aquela coisa artificial. Vai, Mass Effect, Dragon Age, por mais que eu ame esses jogos, o romance neles é construído de uma forma totalmente artificial, que é, converse o bastante com esse personagem que eventualmente você transa com ele. Não. Cyberpunk, mesmo que você realize toda a storyline de um personagem, não é garantido que você vai conseguir romancear ele. Você pode fazer escolhas erradas e perder a amizade dessa pessoa. Então, assim, tudo tem que ser feito cuidadosamente, como um romance na vida real. Né? Pois é. Obviamente, né, eu namorei a punk latinazinha que ilustra a thumbnail desse jogo, Judy Álvarez. Na hora que eu olhei pra ela, eu, meu Deus, é essa mulher? É essa? Né? Dicas de passagem, as cenas de sexo de Cyberpunk são igualmente sensuais e de bom gosto. É incrível. Né? E o mundo do game, ele é muito vivo. Ele é vivo e ele é vivido. Você anda pela cidade, Night City, que inclusive muita gente reclamou, né? Ah, é Night City, que nome genérico! Sim, sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Night City tem esse nome pra você poder colocar nela, vê-la como um paralelo a qualquer megalópole moderna. É pra você poder olhar pra Night City e ver Nova York, ou São Paulo, ou Tóquio, ou seja lá qual for a cidade onde você mora ou gostaria de morar. Night City existe como um aviso de para onde as nossas cidades vão parar se o capitalismo crescer de forma descontrolada, o que já está acontecendo. Eu acho que, de certa forma, nós já estamos vivendo no mundo cyberpunk. Enfim, né? Todas as lojas têm atendentes diferentes. Não, sério, tem vários hospitais onde você pode... Hospitais não, desculpa. Clínicas onde você pode implantar novos cibernéticos. Cada clínica tem um médico diferente. Cada médico com uma... com opções de diálogo diferentes. O mesmo vale para as lojas de armas. O mesmo vale para as lojas de tranqueiras ou lojas de roupas. Isso é algo que você não vê em outros jogos. Você vê síndrome de enfermeira Joy em tudo que é game. Cyberpunk conseguiu quebrar isso. Né? E... É um jogo fantástico. O combate é muito bom. O combate é muito, muito bom. Sabe, você... O jogo te dá opções de como enfrentar combate. Você pode evoluir teu personagem para ele ser um perito em combate corpo a corpo, ou com armas de fogo, com a arma que você preferir, seja metralhadora, rifle, shotgun ou revólver. Ou você pode ser um cara que faz tudo na surdina. Você pode ficar só escondido nas sombras, hackeando os implantes dos inimigos até eles morrerem, e você pode entrar e sair de um lugar sem ser percebido, sabe? E o jogo tem eventos aleatórios. você pode, às vezes, parar num restaurante para tomar um café e entra uma gangue para assaltar o lugar. E aí você decide como você vai resolver o dilema. Você pode meter bala em todo mundo, você pode intimidar a gangue para eles irem embora, ou você pode simplesmente entregar o dinheiro e não fazer nada, sabe? É um jogo que te dá muita liberdade, muita escolha, sabe? Eu li uma crítica e eu não lembro de qual veículo foi, não lembro se foi na IGN ou na GameSpot, mas o crítico, ele dizia que Cyberpunk é um teste Rorschach. Sabe, Rorschach, não o personagem de Watchmen, aquele teste de psicologia onde te mostram cartões com manchas e você tem que dizer o que você vê naquela mancha. A mancha não é nada, ela é uma mancha. Ela vai representar o que você tirar dela. E o cara disse que Cyberpunk é isso, o jogo é o que você tira dele. Você faz o que você quiser, você cria a experiência que você achar melhor, né? Eu não sei em que ponto do gameplay tá, né, que vocês estão vendo aí, mas vocês já devem ter reparado que minha personagem resolve tudo na brutalidade. Eu fiz um canhão pra ela que, assim, é isso, minha filha, vamos matar tudo, porque é a lei da selva, uhul. Pois é. Enfim, eu achei Cyberpunk espetacular, é um game que eu recomendo pra todo mundo. Eu tô adorando, eu tô com mais de 50 horas de jogo. Eu não cansei dele ainda. Porque tem games que chega um ponto que você quer só acabar, né? Você chega naquele pedaço que você olha e diz, puta que pariu, eu não aguento mais. E você vai em linha reta até o final. Cyberpunk não é assim, né? Pra vocês terem uma ideia, Ghost of Tsushima, que foi um jogo que eu adorei, perto do fim do game eu já tava, ok, vamos terminar isso, que eu não tô aguentando mais. Eu só queria acabar e passar pra outra coisa. Cyberpunk, não. Cyberpunk, eu tô fazendo todas as missões laterais que eu posso. Missões laterais, side mission. Missões secundárias que eu posso, porque eu não tô com pressa de terminar, nem um pouco. Enfim, é um game que eu adorei. Adorei, adorei. Eu acho que é o melhor game que eu joguei nessa geração. Sem brincadeira. E Persona? Olha, eu acho que é pau a pau, viu? Acho que é pau a pau. Persona 5 e Cyberpunk é pau a pau. Eu nunca achei que eu diria isso, mas eu acho que é pau a pau, viu? Bom. Né? Quando eu tiver com console de nova geração, né? Porque eu nunca vou comprar um PCzão gamer. Eu não tenho a menor intenção de me tornar um PC gamer, tá? Quando eu tiver um Play 5, eu provavelmente vou pegar Cyberpunk 2020 outra vez e vou jogar nele. E vou jogar ele com graficão em 60 frames por segundo. Pois é. Ah, mas por que você nunca vai se tornar um PC gamer? Porque os PC gamers são os veganos do mundo dos games, que porra. Meu Deus. Ai, sabe como vegano é aquela raça? Que o cara te vê comendo um, sei lá. Deixa eu ver. Qual é a menor porção de carne que você pode comer? Sabe aqueles saquinhos que vem com linguiçinhas, calabresinhas, temperadas, que você pode comprar de tira-gosto no mercado? Pois é. Vegano te vê comendo um desses, né? E aí ele já começa a fazer um discurso sobre o sofrimento dos animais, sobre isso e aquilo e aquilo outro, minha vida, blá 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 blá. E não me entendo errado, eu amo animais, já falei isso mais de uma vez. Eu amo animais. Só que o vegano não tá fazendo esse discurso porque ele ama animais, ele tá fazendo esse discurso porque ele quer pagar de superior. Ele quer mostrar o quanto ele é superior a você. Porque ele não come carne, porque ele é um ser mais elevado e mais inteligente. E você é um selvagem brutamontes, cuzeiro, mefistofélico. E o PC Gamer é a mesma porra. O PC Gamer é aquele cara que começa a discursar sobre como você pode jogar um game a 30 frames. Eu não jogo nada abaixo dos 167 frames por milissegundo. Ah, diabo. pelo amor de Deus. E o saco de ser PC Gamer é que é aquela coisa que cada jogo que sai é um coringa. Você não sabe se vai rodar no teu console, no teu PC ou não. Você não sabe. Você vai e compra um PC foda pra caralho. Se você receber uma atualização do Windows, né, que veio do Piauí, que mude um firmware sequer dentro do seu aparelho, metade dos seus jogos podem já não funcionar mais. E não venham me dizer que isso não acontece, porque acontece. Tá? Eu usei a palavra firmware, não era essa palavra que eu tava buscando. Mas dane-se. Enfim. Eu tenho um amigo que ele tinha Resident Evil Remake pro PC, né? Ele fez uma atualização no Windows e o jogo simplesmente parou de funcionar. E ele tentou de tudo e ele nunca conseguiu fazer o jogo voltar a funcionar. Então, eu prefiro ter console. Você simplesmente bota o console ali e acabou. Por 7 anos você não tem que mexer nele. É só comprar jogo e acabou. Né? PC eu não quero ter a dor de cabeça. É, que seja. Mas bene. Cyberpunk 2077. Puta jogão foda. Tem o selo de aprovação do Hammer. Né? É aquela coisa, se chegarem pra mim e disserem: Hammer, você quer o amor eterno ou você quer jogar mais Cyberpunk 2077? Jogar mais Cyberpunk 2077. Porque eu não acredito em amor. É. Pois é. Dito isso, né, porque eu deixei clara a minha opinião sobre o jogo pra transparência total. Cyberpunk recebeu uma onda de ódio absurda na internet esse mês. Desde que foi lançado, todas as páginas de games, todos os canais de games, podcasts de games estavam falando do jogo e o quanto ele era quebrado. O que aconteceu? Bom, Cyberpunk foi adiado 897 milhões de vezes, né? E esse ano eles adiaram uma última vez, né, para lançar em dezembro. E finalmente botaram o jogo no mercado. Só que eu acredito, eu não posso confirmar isso, eu não tenho fontes, não tenho nada. Isso é uma impressão pessoal minha baseado no que eu conheço do mercado de games. Cyberpunk ainda precisava de uns bons 4 ou 6 meses no forno antes de ser lançado, porque ele tá meio cru ainda, ele tá bem cru. Ele é como uma torta que você vai e olha e o meio dela ainda tá cru e ela precisa voltar pro fogão. Só que a pressão popular, a pressão dos fãs, né, tava absurda e eu acredito que isso motivou os acionistas da CD Projekt a pressionar a equipe do jogo pra lançar ele da forma que tá. Né? Lança ele e vocês arrumam o resto depois. E assim, no começo era meme. No começo o pessoal tava, né, fazendo só memes, zoando o jogo pelos seus bugs, pelos seus problemas. Provavelmente vocês vão ver alguns bugs durante esse gameplay. Vocês vão ver o jogo engasgando em alguns momentos, dando umas travadinhas, né? No momento que minha personagem subir na moto, vocês vão ver ela ficando careca, porque o jogo vai demorar um pouquinho pra renderizar o cabelo e o chapéu dela. Na... Vocês vão ver alguns bugs. O jogo tá bugado. Eu não vou dizer que não. Ele está bugado. Mas ele não é o pior jogo que já foi lançado. Na... Deixa eu refazer essa frase. Não é o jogo em pior estado que já foi lançado para um console moderno. Tá? Já eu falo mais disso. Enfim, começou como meme, pessoal zoando o jogo, aloprando, postando fotos dos bugs e tudo mais, né? Um dos bugs mais divertidos é quando você coloca a calça no personagem e o pinto dele fica pra fora, balançando. Porque pra quem não sabe, você pode botar genitais nos personagens em Cyberpunk, né? E às vezes quando você veste seu personagem, o modelo dele não entende que tá com roupa. Então o pinto fica aparecendo ainda, pra fora da calça. Né? O pessoal tava postando foto de um protagonista masculino de Cyberpunk com esse bug, com o pinto pra fora. E o pessoal dizendo, olha só, Cyberpunk é o jogo do Marcius Melheim. Enfim. Não. Inclusive, deixa eu comentar. Desde que o jogo foi lançado, o pessoal da militância trans atacou esse game pra caralho, dizendo que é transfóbico, que isso, que aquilo, aquilo outro. Bom, outro dia eu tava conversando num chat, né, numa live na Twitch, com o pessoal, live de Cyberpunk, né, e entrou, né, o pessoal entrou nesse assunto da militância trans que odeia o jogo. E eu comentei, mas, porra, eles deviam adorar, porque Cyberpunk é algo que normaliza o transexualismo. Transexualidade, não sei qual é o... Não sei qual é o termo politicamente correto, porque muda a cada 27 minutos. Né? Quer dizer, a essência do gênero Cyberpunk, né, é a questão do transhumanismo. Até que ponto você é humano no mundo cyberpunk? Porque é um mundo onde você pode trocar tudo no seu corpo por peças cibernéticas. Você pode chegar a um ponto em que seu corpo é todo plástico, borracha, metal. A única coisa orgânica nele ainda é o cérebro. E o cérebro também está entupido de implantes e chips. Né? Até que ponto você pode se chamar de humano? A Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, ela é humana? A única coisa orgânica nela ainda é o cérebro. Acho que nem o cérebro é orgânico mais. Acredito que o cérebro dela também é sintético. Só transferir a consciência dela do cérebro original pro cérebro sintético. Eu tô enferrujado com o meu Ghost in the Shell. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas ela ainda pode ser considerada humana, se esse é o caso. Se nada no corpo dela mais é aquilo que veio de fábrica, ela pode ser considerada humana? Pois é. E em meio a esse debate é aquele negócio. Identidade de gênero perde totalmente sentido em um mundo cyberpunk, porque as pessoas podem simplesmente trocar genitais que nasceram a hora que quiserem. Sabe? Uma mulher que simplesmente decida, não quero mais ter vagina, eu quero botar um pinto, eu quero brincar de pirocóptero a tarde inteira hoje. Ela vai na clínica e troca. Tira o útero, tira a genital e implanta um pinto artificial que funciona. Só pra ver como é. E na segunda-feira ela volta e troca de novo. Porque, não gostei. Não. Enfim, eu tava conversando com o pessoal, né? Mas galera trans devia gostar disso, né? E a resposta que eu recebi foi... Não, eles odeiam porque normaliza. Exatamente. Porque eles deixam de ser especiais. Eles só se tornam parte do cenário. Num mundo onde você pode trocar todo o seu corpo, incluindo sua genital, ser transgênero não significa nada. Você não é mais você não é mais um floquinho de neve único e especial que tem que chamar a atenção. Você é só mais um. Eu não tinha pensado nisso. Uhum. Mas voltando a Cyberpunk. O jogo tem suas falhas, ele tem seus bugs, ele tem seus defeitos. E o motivo dos memes terem virado ódio, pelo menos o motivo que foi dado pela internet, pela multidão da internet, é de que o jogo veio quebrado demais, bugado demais, e os fãs estão se revoltando contra isso. O ódio é merecido contra a empresa que nos deu um jogo muito abaixo da qualidade que nós estávamos esperando. Se vocês querem minha opinião, e se não quisessem, por que estariam aqui? Isso é bosta de búfalo, na minha opinião. Bosta de búfalo. Todos os problemas que estamos vendo com Cyberpunk nesse momento são problemas que já apareceram em outros grandes jogos, tá? Jogos pirocudos, não joguinho feito por um estúdio croata por 20 dólares. Não, jogos gigantescos apresentaram os mesmos problemas de Cyberpunk e a mesma galera que tá revoltada hoje nunca disse um A desses games. Então vamos às reclamações mais constantes. Primeiro, O pessoal tá reclamando muito das texturas do jogo, que elas não carregam. Que você chega pra falar com o personagem e você só vê... Você vê praticamente que só o wireframe dele. Você vê uns bonecos que parecem que foram apagados com... Partes estratégicas deles foram apagadas com a borracha. Você só vê um borrão no que deveria ser o boneco. Você espera alguns segundos e a textura carrega. Ah, isso é inaceitável, isso é horrível, isso é nojento. Exceto que um outro game tinha o mesmo problema. Um game chamado Mass Effect 1. É, o primeiro Mass Effect tinha esse problema também, de você se aproximar dos personagens e... E a textura deles não carregar. O jogo tinha tanta textura que às vezes demorava para o personagem terminar de ser montado pelo console quando você ia conversar com ele. Isso no Xbox 360. Eu não sei como é a versão de PlayStation 3 ou de PC, tá? Esse problema foi amenizado a partir do momento que o Xbox recebeu a atualização que permitia instalar os jogos no HD. Né? Aí a leitura da informação era mais rápida e esse problema meio que desapareceu. Mas ele ainda existiu. Ele ainda existiu. E na época, eu lembro que muita gente usava isso como uma forma de elogiar o game. De falar, meu Deus, cara, Mass Effect tem um gráfico tão impressionante e fantástico que até demora pra carregar, tão complexas são as texturas. É... Naquela época, um problema de otimização do jogo era visto como... Né, meu Deus, como ele é foda! É. Outra reclamação que eu estou vendo bastante é que o jogo veio incompleto. Você chega em áreas do mapa e não tem nada lá. Ou você cai pelo cenário. Meu Deus! Isso é de praxe com videogames desde a geração passada, e de novo, Cyberpunk nem é o pior exemplo que eu já vi disso. Battlefield 4 veio em um estado muito pior. O jogo não tinha física de água. Tinha áreas do jogo que tinham água, que teoricamente dava pra você submergir o seu soldado, só que quando você entrava na água, não tinha física de água. Você tava andando debaixo de uma película azul que devia representar a água. Na época do lançamento do jogo, Kotaku... Lembra quando o Kotaku fazia jornalismo honesto e não atacava o público? Pois é. O Kotaku criticou isso. É. É. Dragon Age Inquisition, um dos primeiros jogos do Play 4, veio em um estado lastimável. Quando você ia até o subsolo do seu castelo, que é onde fica a forja, onde você podia fazer upgrade dos seus equipamentos... Tinha uma chance enorme de você cair através do cenário e parar numa área não programada do jogo. Levou um tempo pra eles consertarem isso. Aí, eu nem vou falar das cagadas do Dragon Age Inquisition do PlayStation 3, que Jesus Cristo de cascatinha. Aquele lá eles passaram na bunda antes de lançar. E de novo, ninguém reclamou. Olha só, querem mais exemplos de jogos que saíram bem quebrados? Tudo da Bethesda. Tudo da Bethesda. Fallout 3. Bom, tudo não, vai. Os jogos de mundo aberto da Bethesda. Tá. Fallout 3. New Vegas. Cara, New Vegas. New Vegas. É um jogo que, quanto mais você avançava no game, quanto mais o jogo precisava guardar informações do que você fez no mundo, porque, né... A grande graça dos jogos da Bethesda é que, assim, você deixa sua marca no mundo. Se você chegar numa cidade e matar o dono do hotel, ele morreu, ele não vai voltar mais. Então o jogo precisa armazenar isso. E Fallout New Vegas era um game, de novo, no Xbox 360, não sei como era no PlayStation 3 e no PC. Quanto mais você avançava no jogo, quanto mais o teu save precisava armazenar... Esse ali vai ficando puta com o code. Entrou pisando duro. No quarto, não sei se vocês escutaram ali vai dando xilique. Agora subiu aqui comigo com raiva. Se eu mexer nela, ela vai brigar, quer ver? Não, não brigou. Deixou fazer carinho. Enfim, voltando. Você me fez perder o raciocínio, Levi. O que mais, Cody? Você quer colaborar com o podcast mais? Não? Então tá. Fallout New Vegas. Consegui, lembrei. Quanto mais você avançava no jogo, quanto mais informações do que você fez o jogo precisava armazenar, mais ele travava. Fallout New Vegas, perto do fim do jogo, ele travava a cada 10 minutos. Eu tinha que salvar ele o tempo inteiro se eu quisesse conseguir chegar ao final. E Skyrim eu nem preciso falar, sabe? É só você pegar e você ver. Põe no YouTube Skyrim Bugs e você vai ver uma lista de vídeos. Tá? Não só de Skyrim, qualquer grande lançamento dos últimos 10 anos. Red Dead Redemption mesmo. Pega e coloca Red Dead Redemption Bugs pra você ver. É normal. E assim, eu não tô dizendo que nós temos que nos acostumar que essa é a nova normalidade dos games de lalala. Não, porque os games japoneses, eles vêm ultra polidos, sabe? O Death Stranding, por mais que a gente possa criticar a história absurda do jogo e a jogabilidade estranha, foi um jogo ultra polido, ele não tem um bug sequer. Persona, a mesma coisa. Peguem qualquer jogo AAA da indústria japonesa dos últimos anos, vocês vão ver que... eles funcionam. Eles simplesmente funcionam. É um mal da indústria de games ocidental os jogos virem bugados. Tá? E eu não tô falando que a gente tem que aceitar esses bugs. Mas eu acho que nós temos que ser justos. E não é o que tá acontecendo com o Cyberpunk. O Cyberpunk tá apresentando problemas que são típicos da indústria de games ocidental. E são problemas que a galera não reclama em outros games, mas que resolveu reclamar agora. Isso não é ser justo. Tá? E apesar dos problemas, eu tenho que reconhecer a dedicação da galera do CD Projekt, porque eles estão sendo extremamente transparentes, eles já avisaram os fãs que... eles vão lançar vários patches de correção. Do momento que o game foi lançado até agora, eles já lançaram 3 patches de correção. Pelo menos que eu peguei. Talvez tenham lançado mais, né? Que o jogo tá na versão 1.06. Eles lançaram um patch de dia 1, né? Com mais de 40 GB. E lançaram outros 2 patches. Um com 15 e o outro com 17 GB, se eu não me engano. E já falaram que em janeiro vão lançar outro patch enorme de correção e depois vai vir mais. Teria sido bom se o jogo tivesse vindo 100%, mas não veio e eles estão consertando, e é o melhor que a gente pode ter. Muitas empresas lançam jogos quebrados e nunca consertam. E quando questionados a respeito, falam que não é prioridade. Batman Arkham Origins, quando foi lançado, tinha vários bugs que quebravam o progresso do jogo. E a Warner Games falou abertamente: nossa prioridade não é consertar os bugs, é lançar a DLC. Então, né? Vamos ser gratos pelas bênçãos que temos. Tá? Já falei dos bugs, já falei das texturas. Outra reclamação que o pessoal tá tendo. O jogo não corresponde ao trailer. Que no trailer mostrava uma densidade populacional gigantesca em Night City, com multidões de pessoas andando, lalalalalalalalala. Ok. Tudo que eu tenho a dizer é, se você ainda acredita em trailers da E3 depois do fiasco de Watch Dogs, eu não sei o que te dizer. Você lembra? Vocês lembram do trailer de Watch Dogs? Vocês lembram daquele gráfico absurdo que todo mundo ficou de 4? Todo mundo, meu Deus, cara, olha que gráfico maravilhoso! Eu lembro que eu olhei aquele trailer e disse, não é esse gráfico o jogo, não. O jogo não vai ser com esse visual, nem tem como. Todo mundo me chamou, cala a boca, só reclama, você é uma cuzão, aposto que você chupa pinto de mendigo. Chupo mesmo, mas não tem nada a ver com minha opinião aqui. Não. Dito e feito, né? I fucking called it. quando o jogo saiu com aquele gráfico cagado, olha aí, ó. Né? Então, acho que a essa altura todos já devemos estar mais vacinados com aquilo que é mostrado na E3, porque aquilo é feito para criar hype, né? Dito isso, outra reclamação que eu vejo muito é o pessoal: ai, o Project CD botou muito hype no jogo e não correspondeu. Primeiro de tudo, quem tem que manter o hype em xeque é você. Porque a indústria dos games vive de hype. É um mercado cuja existência depende de fazer o público acreditar que não vai fazer parte da próxima revolução tecnológica se não comprar já o novo console barra game barra produto. Vejam o frisson em torno do PlayStation 5. Como todo mundo ficou louco por esse console, como foi o artigo mais buscado para compras de fim de ano agora em dezembro. Tá? E boa parte dos jogos disponíveis nele também estão disponíveis no PlayStation 4. Ou seja, tem sujeito disposto a pagar R$4.000 em um console que oferece muito pouco de exclusivo. E o que oferece nem é tão melhor do que aquilo que a gente tem agora. Você vai comprar um PlayStation 5. Quase falei PlayStation Saco. PlayStation Saco. É um tanuki. Você vai comprar um PlayStation 5 pra jogar o quê? Borderlands 3? Demon's Souls, que era o joguinho que tava todo mundo jogando no Twitch.
Ah, Demon's Souls, cara, é o jogo badalado do momento, é mó legal.
Esse é um jogo que saiu 11 anos atrás, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Ah, mas ele está remasterizado, hein?
Ainda é um jogo que saiu 11 anos atrás. Você não vai me fazer pagar R$4.000 num console para jogar algo que eu tenho aqui no PlayStation 3. É o mesmo jogo, desculpa. Desculpa. Tá? Então, é por isso que a indústria dos games não preserva a própria história, é por isso que a gente não tem retrocompatibilidade nos consoles, é por isso que a Nintendo, a exemplo da Disney, tranca seus grandes games antigos em um cofre e relança a preço de ouro em coletâneas, como eles fizeram recentemente com aquela trilogia do Mario que eles, né, disseram que ia ficar à venda por tempo limitado e todo mundo foi louco comprar, né? É o mesmo game que vocês já têm em casa em emuladores, mas vocês têm que, ok, nem falo nada mais. Essa altura não adianta falar mais nada. Vocês têm que controlar o hype. Vocês não são crianças mais, tá? E olha só, eu não estou dizendo que vocês não podem reclamar quando um produto não vem com a qualidade que vocês esperavam. Não. Como consumidor, você tem o direito de criticar qualquer empresa que te venda algo que está abaixo do nível de qualidade que deveria estar. Você tem o direito. Bote a boca no trombone. Eu sou pró-consumidor e anticorporação. Por favor, toda vez que você quiser criticar Ubisoft, Electronic Arts, todas as grandes empresas que jogam lavagem no nosso colo e esperam que a gente coma ano após ano, por favor, critique essas empresas, eu vou estar sempre do seu lado, mas não seja seletivo. Os problemas que Cyberpunk 2077 está apresentando são problemas que nós vemos na indústria de games há pelo menos duas gerações de consoles. Tá? Ou você fica indignado com todos os games que vêm quebrados, ou fica óbvio que sua indignação não é real. E isso é o que eu tô vendo com Cyberpunk. Mesmo o pessoal que nunca disse um A de todos os jogos incompletos que foram lançados desde a época do PlayStation 3, agora entraram no bondinho do vamos odiar Cyberpunk. E é óbvio que eles estão fazendo isso só pela moda. É óbvio. O ódio contra o jogo é modinha. Pura e simples. É o jogo badalado do momento. Tá? Cyberpunk foi hypado por quase uma década. O primeiro preview desse game apareceu, se eu não me engano, em 2013 ou 2012. Né? Foi há bastante tempo. Foi há bastante tempo. Né? Ele ia se tornar o assunto mais falado da mídia gamer nesse fim de ano. Tá? Fosse pra bem ou pra mal. E infelizmente foi pra mal. Porque o pessoal teve má vontade. Como eu disse, não é o primeiro game a sair quebrado, nem vai ser o último. Tá? Eu garanto que nós teremos games em muito pior estado nos próximos meses, mas eles simplesmente vão ser ignorados. Tá? Por quê? Porque não vai dar audiência. Não vai dar audiência. É aí que eu boto meu chapéu de alumínio e faço minha teoria. Apresento minha teoria. A teoria já está feita. Porque eu acredito que esse ódio irracional ao jogo surgiu por causa dos influencers, os youtubers, galera do Twitch, né? Foi o pessoal que pegou o jogo em primeira mão. Foi o pessoal que no dia do lançamento já tinha o código de download do game, que eles pegaram com os distribuidores e tudo mais. Começaram a jogar ao vivo. Então começaram a capitalizar nos defeitos, porque tudo que esse pessoal faz é exagerado. Vocês já viram live de reação de influencer brasileiro de games? Os caras jogando God of War ou The Last of Us e ele fazendo as reações mais falsas de todos os tempos. Aquela galera que consegue atuar ainda pior do que a turma do Chaves. Sabe? Aquelas reações forçadas pra caralho, né? Olha, meu, o que será que vai acontecer, meu? Meu Deus, cara, agora é God of War. Será que a Athena vai aparecer? Ah, Athena apareceu, meu. Não acredito, meu. Não acredito que eu tô vendo, meu. Athena em God of War, meu. Não tô acreditando. E a galera simplesmente capitalizou no ódio em cima de Cyberpunk, né? O pessoal começou a fazer caras e bocas e agir com choque e descrença de meu Deus, cara, não acredito, eu estou andando pela cidade e os modelos de personagens não estão carregando a textura, meu, eu estou ofendido, insultado e humilhado porque eu gastei dinheiro com esse jogo. Não, não gastou não, você recebeu o código gratuito. E nem para ter algo funcional eu tenho, meu, isso é muito desrespeito ao consumidor e não acredito e é horrível e é por isso que o comunismo é melhor. Né? E a massa começou a seguir esse ódio. Porque negatividade é bem recebida na internet. O James Rolfe falou isso. O Angry Video Game Nerd. Né, ele comentou uma vez que os vídeos onde ele é negativo têm uma recepção muito melhor do que os vídeos onde ele é positivo. Os vídeos que ele fala bem de algo não tem tanta audiência. Ele fez uma crítica extremamente positiva do Falcão Maltês, né? Um dos maiores clássicos da história do cinema. E ele disse, foi um dos meus vídeos menos visualizados no YouTube. Né? Eu garanto que o vídeo dele de Surf Ninjas, eu acho que ele fez um vídeo de Surf Ninjas, eu não tenho certeza. Bom, se fez um vídeo de Surf Ninjas, eu garanto que tem muito mais visualizações que o do Falcão Maltês. Porque o pessoal quer ver o vídeo pra assistir ele xingando o filme. Né? E essa é a verdade na internet. Negatividade vende. Então, os influencers... Nossa, falei agora igual um influencer que não sabe inglês. Né? Eu vou chocar hoje. God of War. O Choco estrelado pelo Kratos, seu filho, Atreus, e eles vão lutar com os deuses de Asgard, como Thor, Odin e Baldur. É um Choco fenomenal. Creepy Paulo Feelings. Todo youtuber, todo influencer brasileiro tem essa voz de fantasma de Sorocaba. É incrível. É, enfim. Galera começou a falar mal do... Os influencers começaram a atacar Cyberpunk, porque isso ia deixar o pessoal curioso. Começaram a xingar, detonar, ou relinchar, xingar, apedrejar. E a massa foi na onda, porque era a moda. É. Deixa eu falar uma coisa sobre influencers. A única coisa que um influencer sabe fazer é perceber o que vai ser tendência. O que vai ser tendência para ser falado bem ou falado mal. Ele percebe qual vai ser a próxima moda e então tenta ser um dos primeiros a falar dela. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Você pode ver, agora a maioria dos influencers de games estão xingando o Cyberpunk. Se Cyberpunk tivesse saído perfeito, todos iam estar elogiando. Eles seguem o caminho de menor resistência. Eles percebem qual vai ser a opinião do público sobre um determinado game, ou filme, ou quadrinho, ou o que quer que seja. Talvez não o público total, mas o mais barulhento, a parte mais barulhenta do público. E seguem na direção de agradar esse público. Porque as pessoas não seguem influencers para fazerem decisões informadas sobre produtos que pretendam comprar. A pessoa não segue um crítico de cinema porque quer saber se um filme é bom. Não, a pessoa já tomou sua decisão e já sabe o que pensa daquele filme mesmo sem assistir. A pessoa simplesmente quer ter a sua opinião validada pelo crítico, ou no caso, o influencer. O influencer viu galera zoando Cyberpunk e percebeu: esse jogo vai ser muito odiado no próximo mês. Vou me unir ao coro. Então começou a xingar Cyberpunk. E o que era meme virou ódio. Né? E então ficou nessa retroalimentação de fúria. O influencer fazendo o fã ficar com ódio do jogo. O fã com ódio botando mais gasolina na fogueira. E o influencer aproveitando dessa gasolina para aumentar ainda mais o incêndio e os seus lucros. E nisso pegou toda uma galera que com certeza não jogou o game, porque eu vi muitas reclamações que não tinham nada a ver, reclamações de problemas que não estão no jogo. Tá? Eu vi uma das reclamações mais constantes era da queda de frames durante os combates em Cyberpunk. Isso não acontece, vocês provavelmente já viram alguns combates nesse gameplay, viram o frame rate é constante. 30 frames por segundo no PlayStation 4, 60 no 5 em PCs. Não? E o cara falou, o frame rate cai pra 12 frames por segundo durante os combates. Eu fui e falei pra ele, não cai não, eu tô jogando e não cai. Eu estou falando da versão de Play 4, que é a pior de todas. Sim, eu tô jogando no Play 4. E aí o cara me respondeu com um gif de uma moça passando um pano numa mesa. O cara não jogou, ele simplesmente tá repetindo as palavras que ele ouviu no canal de alguém. E que não são verdade. Mas o cara tá repetindo porque ele quer estar por dentro da tendência. Tá? Ah, deixa eu explicar. Deixa eu colocar em termos melhores ainda, mais claros ainda. O influencer percebe o que vai ser a tendência. E ele martela tanto nele que a tendência ganha uma proporção 10 vezes maior. O influencer não influencia, ele só amplia aquilo que já vai ser moda de acordo com a cabeça da parcela mais barulhenta do público. E aí o idiota, que não era parte disso, mas que agora quer ser parte, ele simplesmente vai repetir aquilo que foi dito, mesmo sem saber se é verdade ou não. E no caso do Cyberpunk, chegou ao ponto extremo da CD Projekt Red oferecer reembolsos pelo jogo, né? E tinha a galera pedindo reembolso e depois ficando furiosa porque no momento que conseguiram reembolso, a versão digital do jogo foi, não sei se deletada ou trancada no console deles, mas eles não podiam mais acessar pra jogar. E essa galera tava lá reclamando, porra, eu recebi o reembolso e vocês não me deixam mais jogar? Eu queria continuar jogando. Por que você quer continuar jogando um game que tá tão quebrado que você pediu seu dinheiro de volta pra empresa? Você realmente achou que o jogo era tão ruim assim ou você só tá seguindo as ideias que botaram na tua cabeça? Hein? Você, na verdade, gostou do jogo, mas não quer sair da moda. Você não quer ser um indivíduo, você quer só ser parte da manada. Eu vejo isso e eu me lembro da frase do Agente K em Homens de Preto 1, quando a série ainda era boa. Não, o 2 é bom também. O 2 é bom também. Eu não assisti o 3. Não assisti o 3. Eu assisti o 4, aquele com a Tessa Thompson. Que merda, cara. Que merda de filme. Que merda é essa de Hollywood tentar empurrar a Tessa Thompson pra gente. Não é bonita, não é carismática, não é boa atriz. Enfim. Lembra do que o Agente K falou pro Will Smith? Que o Will pergunta pra ele: ah, por que vocês não revelam a existência de alienígenas pras pessoas? As pessoas são inteligentes, elas iam entender. E o K responde: o indivíduo é inteligente, a massa é burra. E é verdade. Você pode puxar uma pessoa de lado e tentar explicar pra ela uma questão específica, e se tiverem só vocês dois, tem uma chance grande da pessoa entender. Eu sei porque eu já fiz isso. Uma vez eu conversei com uma feminista ultra radical, ela me apresentou certos pontos, e quando ela apresentou, eu simplesmente argumentei com ela, e eu via que ela, as engrenagens na cabeça dela estavam se mexendo de um jeito que ela não ia conceder a vitória da discussão pra mim, mas eu percebi que, né, eu causei uma fenda na armadura dela. Eu fiz ela questionar se as coisas que ela acreditava eram reais, né? Mas isso porque estávamos só nós dois conversando. Se tivesse eu, ela e mais 10 meninas junto dela, isso não ia acontecer, porque ia ser uma multidão. Elas não iam ouvir. A multidão não escuta. Tem uma outra frase, eu não lembro de quem é, eu acho que é do Yahtzee, que ele falou: se você quiser saber qual é o QI de uma multidão, você pega o QI do sujeito mais burro do grupo e divide pela quantidade de pessoas ali presentes. Esse é o QI da multidão. E é uma verdade. Quanto mais pessoas juntas, mais idiotas elas ficam. E o que nós tivemos aqui foi um fenômeno de manada burra para caralho. Foi o pessoal que nem sabia o que estava acontecendo, mas começou a gritar e xingar e Cyberpunk é ruim, porque todo mundo estava fazendo isso. Porque os influencers fizeram parecer que era coisa legal a se fazer. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos um outro exemplo, tá? Muito recente, com Resident Evil 3 Remake. Agora, tá? Vamos ser muito justos. Resident Evil 3 Remake não é um jogo ruim. Nem um pouco. Não é um jogo ruim. Tá? E as pessoas atacaram ele por motivos tão esdrúxulos e bobos. Tá? Olha, eu gosto mais do Resident Evil 3 Remake do que do 2. De verdade. De verdade. Eu acho o 3 mais coeso. Porque a ideia do Resident Evil 3 era ele ser uma, não só uma reimaginação do jogo original, como também ele ser uma longa cena de ação de 3 horas. E é isso que ele é. É um jogo que mantém sua adrenalina batendo no teto. Porque ele não para. Parece aquele filme do Jason Statham, o... Eu nunca lembro o nome do filme, aquele que troca o coração dele por uma bateria de carro. Que é um filme extremamente frenético. Resident Evil 3 Remake, a ideia é essa. E eu acho que a pequena duração do jogo ajuda nisso. Ajuda esse ritmo frenético, que você nunca para. Sabe? Eu tenho mais críticas do Resident Evil 2. Porque você tem duas aventuras, uma com a Claire e outra com o Leon. E as duas são iguais. Vai, tá. Muda um micron em cada aventura. Tem um trecho com a Sherry no jogo da Claire. Tem um trecho com a Ada no jogo do Leon. Mas as duas aventuras são 99% iguais. Ao ponto de criar incongruências. A mãe da Sherry, eu nunca lembro o nome dela. Madeline, whatever. Ela morre nas duas aventuras, de formas diferentes, em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo. O que seria o mesmo ponto da aventura para ambos os personagens? Hã? Resident Evil 3 já não tem isso. Ele é bem mais consistente. E o pessoal tava reclamando de coisas, assim. Ah, mas removeram a torre do relógio, que era um momento icônico do jogo. Não, não era. Não era. Era parte do cenário. Você só tá dizendo que é icônico porque não tem no novo jogo. Porque um influencer foi e reclamou especificamente de não ter. O cara virou e... Fecha bem. Ali está a torre do relógio. Você pode vê-la, mas não pode entrar nela. É a Capcom te provocando e mostrando que ela não se importa com o horror da juventude. Sabe o que era marcante em Resident Evil 3? Tá. Antes que alguém diga qualquer coisa, eu joguei muito Resident Evil 3 na minha vida. Não é um game que eu joguei uma vez e deixei de lado. Não. Eu comprei a versão japonesa 3 dias depois do lançamento do game no Japão. Comprei no meu pirateiro de confiança, que o cara, não sei como, ele conseguiu uns games que não deviam estar disponíveis. Eu terminei a versão japonesa em todas as dificuldades. Terminei o modo Mercenários com todos os personagens e comprei todos os itens que ele deixava à sua disposição. Liberei todas as roupas extras da Jill. Depois, quando apareceu a versão americana, eu fiz a mesma coisa. E depois, no Dreamcast, eu fiz a mesma coisa. Eu joguei muito Resident Evil 3. E eu nunca achei a Torre do Relógio marcante. Pra mim, era parte do cenário. Era parte da história. Mas não mais importante que as demais partes. O que me marcou de verdade em Resident Evil 3 foi a evolução da personagem da Jill. Porque ela ditou a evolução de todos os outros personagens, eventualmente, na franquia. O que aconteceu com a Jill nesse jogo? Bom, no primeiro, ela era só uma policial super bem treinada, mas envolvida numa situação fantástica. Que sobreviveu a essa situação fantástica por habilidade, mas por muita sorte também. Resident Evil 2, mesma coisa. Policial novato e uma motoqueirinha presos numa cidade cheia de monstros e que sobreviveram por habilidade, mas por muita sorte também. Resident Evil 3, não. A Jill é apresentada como uma super policial. Ela é quase uma heroína Marvel. Ela faz umas coisas assim de personagem de quadrinhos. Com direito a frase de efeito. Quando ela chega lá no Nemesis no fim, "You want stars? I'll give you stars." Ela virou o Arnold nessa cena. Vocês lembram que o Arnold sempre tinha uma frase de efeito? Lembram em Comando pra Matar, quando ele empala o Hanzik lá com o cano e começa a vazar vapor dele? É, "I'll let out some steam!" Foi o que a Jill virou no final de Resident Evil 3. "You want stars? I'll give you stars! I also give you bunda! Here, bite my carrot! Bite my carrot now! I must go! Carlos is waiting for me at the choppa!" Foi o que ela virou. E todos os personagens de Resident Evil dali em diante viraram super policiais, super agentes, super soldados. Porra! O Chris socando a pedra em Resident Evil 5, aquilo é total herói Marvel. Foi a partir daí que a Capcom entendeu: ok, é assim que esses personagens vão ser daqui pra frente, eles vão ser maiores que a vida. Isso foi o que marcou mais pra mim em Resident Evil 3. Como esse foi o ponto de partida para a série evoluir ao ponto que ela chegou hoje. A Torre do Relógio era só mais um cenário para mim. Um cenário para a gente ver essa evolução da mitologia da série. E o pessoal se prendeu a essa pequenez para reclamar do jogo. Para vocês verem, sabe? Mas virou a moda reclamar de Resident Evil 3. Porque mesmo após ver o 2 e o quanto ele não tinha nada a ver com o original, eu ainda mantenho que Resident Evil 2 no PlayStation é um jogo mais completo, porque as duas aventuras são bem mais distintas uma da outra do que no Play 4. O pessoal não aceitou. Tava todo mundo maravilhado demais por ter Resident Evil 2 de novo com graficão. Aí quando saiu o 3 foi quando vieram todas as críticas. Essa é a minha percepção da coisa, e aí vai ficar. Eu gostei muito de Resident Evil 3. Mas por mais falhas que o jogo tenha, o pessoal foi injusto com ele. Eu só fui extremamente injusto com Resident Evil 3. Porque, novamente, os influencers perceberam que a tendência seria a galera não ia gostar, então eles capricharam e azeitaram até que os memes e a decepção do pessoal virou ódio puro e irrestrito. Pois é. Então, gente, o que eu quero que vocês tirem disso, o que eu quero que vocês tirem desse exemplo, do Cyberpunk, do Resident Evil, é não se deixem ser manipulados por influencers. Não se deixem ser manipulados por podcasters, ou pessoal que faz live, ou pessoal youtuber. Não sejam influenciados, tá? E nunca entrem em unanimidade, porque toda unanimidade é burra. Se vocês virem todo mundo concordando sobre uma mesma coisa, tentem ao máximo possível formularem um pensamento contrário. Não para serem do contra, tá? Mas para vocês pensarem por conta própria. Tá todo mundo dizendo que o céu é vermelho? Olhe pro céu e veja se ele é vermelho mesmo. E se você achar que o céu é azul, firme os pés no chão e diga: o céu é azul. Não entrem em efeitos de manada. Ok? Analisem. Questionem. Tudo. Tá? Não vão atrás de criadores de conteúdo que seguem apenas o fluxo do rio. Procurem pessoas com ideias originais, argumentos, pensamentos próprios, que justifiquem por que, que elas não seguem a boiada. Quando encontrarem essas pessoas, grudem nelas feito carrapato. Tá? E divulguem. Porque esse pessoal some depois de um tempo no meio da cacofonia de idiotices da internet. Tá? Aproveitem quando vocês encontrarem. Desenvolvam pensamento crítico. E nunca percam a individualidade. Tá bom? E é isso. Vou encerrar por aqui. Espero ter feito algum sentido, tá? E, bom, feliz ano novo pra todos, celebrem muito, tá? E uma dica que eu vou dar pra vocês, eu vou fazer, tá? Antes do fim do ano, façam uma bela faxina na casa, mas uma ótima faxina, pra afastarem toda energia negativa, tudo de ruim que possa ter ficado no ano, pra vocês afastarem isso da casa e começarem o ano novo assim, limpos, sabe? Entrem o ano novo de banho tomado, e não digo roupa nova, mas assim, uma roupa confortável e bem lavada, cheirosinha, tá? Se vocês ainda tiverem com os enfeites de Natal montados, desmontem, guardem pra casa entrar totalmente nova no ano novo, tá? Não carreguem para o ano novo as energias que vocês estiverem levando de 2020. Tá ok? Eu vou fazer isso. Eu vou tomar, inclusive, um banho de sal grosso no dia 31. É. Para deixar qualquer coisa de ruim que esteja grudada em mim, para ficar para trás. E bola para frente, gente, que 2021 vai ser melhor. 2021, a gente vai compensar tudo que a gente não fez agora em 2020. Tá ok? São os meus votos. Tá? Beijo pra vocês. Obrigado por terem escutado mais essa uma hora de balela. Mesmo indo direto ao assunto, hoje o podcast foi longo. E a gente se vê ano que vem. Tá bom? Tchau pra vocês. Smurf Bot Dog. Mua!